Amém, né? Deus abençoe, um bom dia. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha, que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, quem é esse? Para quem são todas as coisas, quem é? Nesse caso aqui, está se referindo a Deus, né? A Deus, né, irmão? Está se referindo a Deus. Jesus é Deus, mas aqui é bom a gente entender, nesse caso aqui, é bom a gente entender que o que, que Deus estava fazendo. Então, Deus, ele estava trabalhando. Lembra quando Jesus diz assim, meu pai trabalha, e eu trabalho também. E para mim não tem dia não. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Então, por que convinha que aquele para quem são todas as coisas, Deus, né? E por meio de quem tudo existe, Deus também, em trazendo muitos filhos à glória, Deus também, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. O autor aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação. Quem foi o autor da salvação? Jesus. Ele foi aperfeiçoado por Deus. Né? Ele foi treinado por Deus. Ele foi aperfeiçoado, foi treinado, foi preparado por Deus. Certo? O versículo seguinte: pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só, de Deus, né? Tanto os que santifica como os que são santificados. Então, esse caminho que nós vimos aqui, ele foi inaugurado. Ele foi criado por Jesus. Ele foi criado por Jesus. O autor da nossa salvação. Amém? Presta atenção. O autor da nossa salvação. Então, se a pessoa que criou aquilo e deu certo, todos os outros que forem vão passar também pelas mesmas coisas, pelo mesmo caminho. Tá certo? Então, Deus, ele criou um caminho e ele mesmo inaugurou esse caminho. Ele mesmo experimentou esse caminho, que foi o caminho da carne. O caminho da carne. Esse caminho é como se fosse um véu que separa. Esse caminho é como se fosse um véu que separa o céu da terra. Ele separa o espírito da carne. Ele separa o espírito da carne. É o véu, né? É o caminho da carne. Tá certo? Então ele tinha que fazer essa obra, ele tinha que fazer essa viagem na carne. Ele tinha que fazer isso, porque como que ele ia dar exemplo, como que ele ia mostrar para nós se ele não fizesse isso da forma como o Ramiro tem que fazer, da forma como o Fernando tem que fazer. Ele tinha que fazer exatamente como nós temos que fazer. Amém? Então, ele inaugurou esse caminho. Nesse caminho, o que, que ia acontecer? A carne, o véu, ia ser rasgado. A carne ia ser desfeita. Ela ia ser vencida. A carne seria vencida, o véu seria rasgado e a separação do homem para Deus ia desaparecer. Mas está depois do véu. Deus está depois do véu. Havia aquele véu, separava o santo do santo, etc. Então, quando a pessoa para entrar lá no Santo Santo era depois do véu. Amém. Aí existe então aquele primeiro arrependimento. Aquele primeiro arrependimento é quando você começa a caminhar. Quando você pega o começo do caminho, o início do caminho, quando você toma a cruz, você apanha a sua cruz e segue, e aí você começa a caminhar. Nesse caminho, o que vai acontecer? A carne vai ser desfeita. Você vai, aos poucos, destruir. Pisar a carne. Então diz assim, fazei morrer a sua natureza terrena. Né? Em outro lugar, Paulo fala assim, abominai até a roupa manchada pela carne. Então esse caminho é o caminho em que a gente vai eliminar a carne. Certo? Vai acabar com a carne. Versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comum de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o diabo. Amém? E livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, o que, que nos faz escravos do pecado? O medo da morte. O que, que nos faz escravos do pecado? O medo da morte, o medo de não ter, o medo de perder, o medo do sofrimento, o medo que a morte é tudo isso. Quando fala, fazei morrer a sua natureza terrena, né? Acaba com a... Você tem medo, né? Adia. Nós estamos sempre adiando o nosso sofrimento. Porque nós temos medo. Certo? Concorda? E o ideal seria que isso acontecesse logo aqui no começo, né? Mas a gente fica, nós vamos adiando isso e tal, até que chega um ponto que isso tem que acontecer. Porque nós começamos aqui no começo carne. E chegamos lá Diferente. Então Jesus fez isso. Ele fez isso. Por exemplo, se você tem um filho, se você pensa assim, um filho de uma galinha, o que você imagina? Um filho de uma galinha. O que você imagina? Fecha o olho aí e pensa. Você imagina o quê? Hein? O que você imagina? Hã? De botina, de bota. É. Quando você pensa o filho de uma galinha, você imagina o biquinho, você imagina, né, a pena, você imagina quatro pés? Não, você imagina dois pés. Quando falo filho de um cachorro, olha aí como mudou completamente. Agora estou falando um cachorro, filho de um cachorro, né, filho de uma égua. O que você imagina? Você vê como muda, muda na cabeça da gente, muda imediatamente. Fecha o olho e pensa, filho, vamos ver agora, filho de quê? Um jacaré? Aí, ó, tá vendo? Eu já imaginei a água, o jacaré, já estou vendo. Já estou vendo lá o jacaré. Certo? Agora, imagina um filho de um homem. Aí você já pensa, você não pensa em jacaré, você não pensa em água, você não pensa em pena, né? Você, filho de um homem, você já imagina uma pessoa. Aí você pensa, mas o que tem a ver isso? Tem a ver isso, para explicar para você. Então, diz já, portanto, visto como os filhos são participantes, comuns de carne e sangue. O filho participa da mesma carne do pai. O filho participa da mesma carne do pai, da mesma carne da mãe. Então, para que nós fôssemos filhos de Deus, Jesus participou para chamar a gente de irmão, para nos chamar de filho. Deus não tem essa carne, não. Deus não tem essa carne. Mas para que Deus fosse nosso pai, Deus não tem essa carne. Ele não precisa dessa carne. Muito pelo contrário. Deus é espírito. Ele não precisa dessa carne. Mas, então nós nunca poderíamos ser chamados filhos de Deus, porque o filho participa da mesma carne, participa da mesma coisa. Nós temos carne, o nosso pai também tinha que ter. Amém? Nós temos essa fisionomia, nosso pai também tinha que ter. Nós somos carnais, o nosso pai também tinha que ser carnal. Então, quando começa aqui, ele começa aqui de que jeito? Com a mesma natureza do homem. Com a mesma carne do homem, com a mesma carne, certo? Tá certo? Aqui ele começa com uma natureza. Não fica triste não, olhando para mim com tristeza não. Pode ficar tranquilo que você vai sair bem, natureza. Porque quando a gente começa a falar, o pessoal já fica triste, já vem bagunça, né? Então aqui nós começamos com uma natureza e chegamos aqui com outra. Ele fez a mesma coisa, ele começou aqui com essa natureza. Ele participa da mesma carne que você participou, tendo as mesmas fraquezas que você teve, etc. E aí ele vai, chega aqui com a natureza divina. Então ele chega aqui com a natureza divina. Filho do homem, a princípio, filho de Deus. Filho do homem, filho de Deus. Chamado filho do homem. Chega lá na frente, filho de Deus. Amém, gente? Pronto. Então nós já podemos ir embora. Aí você... Esse caminho é o caminho que você passa, é o caminho que nós passamos. É o caminho que a gente passa. Se o tempo, se nós passarmos, o tempo foi embora, e a nossa natureza não mudar, e nós não tivermos a natureza, nós vamos continuar. Filho do homem, nós vamos continuar aqui, ó, no começo aqui. Nós não vamos rasgar o véu, nós não vamos vencer a morte, nós não vencemos. E Ele quer que você vença, Ele quer que você vença, que você passe e vença também. Eu venci, você vai vencer também. Eu venci o mundo, coragem. Eu venci, você vai vencer. Amém? Se você acreditar que ser filho de Deus é melhor. Se você acreditar que ser filho de Deus é melhor. E que você quer ser filho de Deus. Faz de mim um filho teu. Amém? Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Amém, gente? Então vejam vocês o seguinte, que não é uma coisa prática, não é uma brincadeira. Eu não vejo isso aqui como não é uma historinha de bobinho da Lorinda, né? Não é uma coisa, é uma coisa realmente prática, é um negócio muito prático. Amém, gente? Real, é um negócio real. Não tem assim, não, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. E se eu não... Né, por isso que a gente estava falando ontem, organiza a igreja, arruma, ajeita, etc. Tal, põe os banquinhos, arruma. Isso às vezes é prejudicial para a igreja. Às vezes é prejudicial para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela acha que uma vez sentando no banco... E assistindo pelo menos uma reunião por semana, está resolvido. Mas não é isso. Se a pessoa conseguir, com uma reunião por semana, fazer aquilo, se ela conseguir, né, com a Maria e um Pai Nosso, conseguir aquilo, tudo bem. Se ela conseguir sem nada, não, nem fazer coisa nenhuma, também. O importante é que ela consiga, é que ela chegue lá. Se você conseguir, não precisa reunir, não precisa fazer nada. Amém? Está dando para entender? Está, cozinha? Está dando para entender? Sem problema? É isso mesmo, mano? Explica para nós, mano.
Que Deus teve que vir para ter a mesma natureza nossa, que Ele não tem esse corpo, essa natureza. Então Ele teve que vir, porque o Filho é participante da mesma natureza do Pai. Então que nesse caminho aí que a gente vai rasgar o véu, que vai vencer a carne, da mesma forma como Jesus começou, de uma forma, e no final Ele tinha a natureza divina. É a mesma coisa para a gente hoje, nesse caminho e vencendo a carne.
Ele se fez carne. Você vê, então ele começa, né? Fala, o Verbo se fez carne. Então o Verbo deixou de ser Verbo. Assim que eu entendo. O Verbo se fez carne. E significa, Deus se fez homem. Se ele se fez homem, deixou de ser Deus. Concorda? Por um pouco de tempo, ele foi feito menor do que os anjos. Gente, como é importante a gente entender essas coisas. Por isso que a gente fica quebrando a cabeça, sabia? Por isso que o diabo faz a gente. Ele faz a gente de besta. Ele judia com a gente. Porque se nós não entendermos, a gente fica uma bolinha na mão dele. Né? Interessante. Deus se fez homem para que o homem voltasse para Deus. Aí ele voltou. Então o Verbo se fez carne. No começo do caminho ali, ele era carne. Ele não era Deus. No começo do caminho, ele era filho do homem. A Escritura fala, filho do homem. Filho do homem, o que que é? Homem. Por isso que ele falou, ele participa, se ele for filho de uma galinha, ele era galinha. Certo? Se fosse um filho de um elefante, era um elefante também. Tinha olhar. No começo, é por isso que quer chamar, não tem nada nas escrituras que é à toa, gente, que é em vão. Que é desnecessário. Tudo tem que ser examinado. E cada vez que você examina, você aprende um pouco. Amém? Então é muito interessante nós observarmos isso, porque é o que você passa. Ele participa da natureza do homem, para que o homem participasse da natureza divina, utilizando o mesmo recurso que ele utilizou. Utilizando o mesmo recurso que ele utilizou. Amém? Todo mundo. Pronto. Qual foi o recurso? Hã? Qual foi o recurso? Tem que negócio? Não tem recurso. É, tem que ser desse jeito. Não tem recurso, né? Tem gente que fala recurso. Eu grifei na minha Bíblia aqui. Eu grifei na minha Bíblia. Grifa na sua também. Capítulo 2, versículo 10. Aí depois você nunca mais venha reclamar para mim. Amém? O que que você vai grifar aí? Aperfeiçoar-se pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Então é um sofrimento que você não pode ter medo. É um sofrimento que você não pode ter medo. Por que você não pode ter medo? Por que você não pode ter medo? Bora, gente, acorda. Por que não pode ter medo? Às vezes o pessoal reclama que eu só falo com o Elmo, porque o Elmo não fica, fica prestando atenção. O Ender não presta atenção, mas não responde. Hein? Adriana, por que que nós não podemos ter medo do sofrimento? Pega o microfone.
Porque é ele que vai nos aperfeiçoar.
É o sofrimento que aperfeiçoou Jesus. O autor da salvação, ele criou a salvação, ele fez isso exatamente através dos sofrimentos. entra. Agora você vê que ignorância, o que é ignorância? Falta de conhecimento. Aí vem a pessoa, vê se isso é de Deus. Se a pessoa fala, não sofras. Não sofras mais, né? Na segunda pessoa. Então, se o ideal é você não ter medo do sofrimento, o ideal é você encarar o sofrimento, o ideal é você enfrentar o sofrimento. Aí vem uma doutrina, vem uma coisa assim que tira de você, faz você ter medo do sofrimento. Amém? Amém? Tem medo do sofrimento? Quem tem medo do sofrimento? Quem tem muito medo do sofrimento? O Júnior levantou as quatro patas. Né? Tá certo? E não é para ter medo. Não é para ter medo. Amém, gente? Se eu tiver medo, o que vai acontecer? Se eu ficar com medo, o que vai acontecer? Hã?
Quem tem medo, ele foge do sofrimento e, em consequência, ele não é aperfeiçoado também.
Tem mais? Quem falou escravo do pecado? Paulinho. Um dos detalhes mais importantes é esse. É escravo do pecado, porque você, com medo... Você não destruiu o pecado. Com medo, você não venceu o pecado. O pecado continuou. Você estava com medo de... Aí o pecado continua. O pecado continua escravizando você. Continua tendo domínio sobre você. Mas, gente, como isso é difícil. Oh, não é fácil, não. Pensar bem não é fácil, não. Mas como o diabo aproveita, ele aproveita demais da fraqueza da carne. Ele aproveita demais da fraqueza da carne, do medo que a carne tem, o pavor que a carne tem. De perder o filho, de perder a namorada, de perder o namorado, né? Tem medo. De perder as coisas, nós temos pavor, nem medo não é, é o horror, não? De perder o emprego, tem gente que vai à loucura, às vezes. Não, Deus me livre. Se eu perder isso aqui. Porque depende do apego, depende do relacionamento que você tem com aquilo que você está perdendo. Amém? Então eu pergunto, eu tiro o chapéu. Para quem consegue. Fazer tudo com uma reunião só por semana. Nossa! Porque Jesus Cristo, o autor da salvação, ele fez orações e súplicas. Ele orava e vigiava sem cessar. Ele não saía. O autor da salvação. Aí o sujeito vai Não, eu tiro direto, uma reunião por semana. Ainda chego no meio dela ainda. Amém? Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o diabo. O que Jesus fez? Não tenho medo de perder, não tenho medo de morrer. O diabo ameaçou, então você vai morrer. Não tenho medo de morrer. Então você vai ficar sem mulher. Então, eu já entreguei, já larguei de mão disso. Então você vai ficar sem casa, você vai ficar sozinho. Então, e os seus irmãos vão virar contra você. Sua mãe tá, vai ficar, e etc. Seu pai, etc. E ele foi ficando sozinho. Sozinho, não tem amigo não. Não tem, não vai ter ninguém. E etc. Eu vou meter você numa cruz. Amém? E o diabo? O diabo usou de todos os recursos que ele tinha. Amém? Pressionou ele de todo jeito. E isso, gente, não, é essas, não são essas coisas que acontecem com a gente? Não são essas coisas que acontecem com a gente? Fome. Não, não tem problema não. Se eu morrer de fome, eu morro mais cedo. Os reinos do mundo, a glória, foi mostrado para ele, todos os reinos do mundo, e a sua glória, foi mostrado para ele. Foi mostrado isso, foi mostrado aquilo. Você vai ficar assim, você vai ficar assim aquilo. Você vai... Mas ele estava de olho lá em cima. Bem? Ele estava de olho na promessa. E ele pegou lá nas escrituras, já estava escrito, como está escrito para nós também. Como está também prometido para nós. Nós também temos as mesmas promessas. As promessas que foram feitas, na realidade não foram feitas para ele, foi feita para o Filho de Deus. Então, todos os filhos de Deus participam. A promessa não foi feita exatamente para ele, foi feita para os filhos de Deus. Concorda? Tem que ter muita coragem, presta atenção, tem que ter muita coragem para chegar assim, ah, sua mãe está ali fora te chamando. Eu saía correndo, atropelando gente aqui para ir lá fora ver o que minha mãe está querendo. Ó. Não é assim? Não bastava ser nem a mãe, ah, o amigo está ali te chamando. O que foi? O que aconteceu, o Alisson, né, os meninos, tal, a gente morre de medo. Olha o telefone tocou, tem dia que você, o coração vai pum, 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 porque o telefone tocou. Se o telefone tocar fora de hora, esse dia o telefone tocou fora de hora lá em casa, o meu coração não tem nem lugar mais para bater, já está todo... Que o telefone toca fora de hora, os trem acontece, sabe? É notícia boa de três horas. E aí você vai ficando calejado. Aí Jesus está lá, ó, sua mãe e seus irmãos. E no meio de todo aquele tumulto, ele sendo procurado pela polícia, sendo procurado pelos escribas, pelos fariseus ali, que estava todo mundo procurando. E ele ali numa casa com algumas pessoas, ele ensinando. Aí chega alguém, olha. Ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, estão te chamando. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa estava acontecendo. Naquele tempo não tinha telefone, né? Mas. E ele. Maior tranquilidade. Minha mãe, meus irmãos. Minha mãe, meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade de Deus, etc. Certo? Manda esperar, manda guardar, o senhor terminar aqui a reunião, a mensagem, o senhor terminar aqui, certo? Para apresentar, ficar lá tranquilo. Se vocês não quiserem entrar, manda entrar. Nós não temos essa tranquilidade por causa do medo. O medo é uma espécie difícil na nossa vida, um espírito realmente difícil. É o medo, o receio. Não é verdade? Amém? Vamos ver um outro lugar aqui. Vamos ver. Acaba de ler o 15, 16, 17.
E livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Pelo que convinha que tudo que fosse feito semelhante a seus irmãos.
Olha que coisa bonita!
Para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Olha que coisa bonita. Karina, você não admira, Karina? Hein? Você não acha assim? Debinha, você não fica assim empolgada, assim, de ver com tanta clareza uma escritura dessa aqui? Você não fica, não, Debinha? Vamos ler de novo? E livrasse todos aqueles que, com medo da morte. Então, quando você estiver com medo, o que você tem que fazer? Isso. Quando você estiver com medo. Mas tem uma coisa, antes de estar vomitando, certo? Dando dor de barriga, né? Não deixa chegar nesse ponto, não. Senão você. Viu? A hora que você percebeu que alguma coisa está pede ajuda, invoque o Senhor, o autor da salvação. Por que que você pede ajuda para ele? Ele sabe, ele tem a receita, ele tem um jeitinho de vai dizer para você, olha, não, pode ficar tranquilo. Amém? Se você, olha, pode ficar tranquilo, se vier para cá mais cedo, nós estamos esperando. Ó, larga de mão disso aí, ó. Isso aí é passageiro, daqui um dia você nem lembra mais disso. É igual um menino. Na hora você está chorando ali. Então um pouquinho passa. Você não quer mais aquilo. Isso é coisa de menino. Não tem na cabeça, não. Amém? Aí pronto, você convence, ele convence você, Raquel. Aí, tá vendo? Olha lá, Roberto vai lá, convence ele, dá um pouquinho e não chora mais. E livrasse todos aqueles que com medo da morte. Como é interessante isso. Como isso é interessante. Eu já vi muita gente. Não sei se vocês já viram. Muita gente. Com medo de sofrer. Com medo de passar necessidade. Com medo de passar as coisas. Perder a salvação. Perder. Virar as costas. O que significa virar as costas? Pega o caminho no sentido contrário. Concordam? Amém? Vira as costas. E aí pronto. Olha, você vê que é ladeira abaixo, né? O sentido contrário é. Amém, gente? E aí, Fernando? Divina, tá dando. Tá dando. Tá?
Verdade, é isso mesmo. Medo, pavor, receio.
Não é bom saber disso.
É, tudo é muito verdade mesmo. Você falou que não espera a situação ficar grave, não. Não espera você ficar passando mal, porque a coisa vai agravando, vai aumentando as pressões, né? Igual com Jesus. Vou tirar isso, não vou te dar isso, vai ficar sozinho. E o diabo vai pressionando, né? Na hora que você perceber que a gente tem muito medo mesmo, já corre para Deus antes do tem ficar pior, né? Que ele tem como te socorrer antes, te explicar, ele já passou, ele veio, padeceu como a gente, né? Os mesmos sofrimentos.
Amém? Mateus. É importante entender isso, Mateus? Você saberia explicar com a pessoa? Saberia, né?
Eu acho que sim. Muito importante.
Ajuda você?
Demais. Amém.
Amém.
Ajuda.
Entendi direitinho, e isso ajuda, né? Ajuda a gente a compreender as dificuldades, né? E que realmente eu aceito isso como uma palavra de Deus, porque a gente só vai ser aperfeiçoado pelo sofrimento mesmo, porque enquanto está tudo bem, você nem lembra de Deus. E tudo que você passa, eu creio assim, que tudo que tem passado na nossa vida, é para o nosso bem mesmo, tudo. E não é fácil, não. Não tem sido fácil. Mas eu creio que é para aperfeiçoar a gente mesmo. Então eu aceito essa palavra. Nossa, é uma bênção.
Amém. Adriano. Amém. É interessante, né, que ele se fez, né, se carne para que nós também possamos ser filhos de Deus pelo mesmo caminho que ele passou. E nesse caminho, com certeza, para que ele pudesse ter medo da morte, pudesse deixar de ser filho, de querer ser filho de Deus. Mas só que ele não tirou os olhos daquilo que ele queria, que era o reino de Deus. Então, e com certeza, da forma que ele passou, se nós olharmos para Ele, se nós invocarmos a Ele, com certeza nós não vamos temer, não vamos ter medo das circunstâncias, das situações que são criadas nesse caminho para a gente desistir, né? Como você falou, pegar uma outra direção. É nesse caminho que Ele passou, que nós, como Ele ressuscitou, como Ele deixou de ser filho do homem, passou a ser filho de Deus, nós também, pelo mesmo caminho, nós vamos alcançar isso. É diferente, porque a gente vê muito isso, né? A pessoa pregando outra doutrina aí, não sofra mais, isso, aquilo e tal. As pessoas buscam hoje, estão nas igrejas com medo do sofrimento. E não buscando ser filho de Deus, né? Deixar de ser filho do homem, mudar a natureza, ser participantes da mesma carne dele.
É, amém, tremendo, eu acho, tremendo. Regina, você não acha, Regina?
Tremendo.
Você tem medo de... Você não tem medo não, né, Regina? Você é filho de Deus, tranquilo, né?
Não, eu tenho muito medo de sofrer. Muito mesmo.
Amém. Quem não tem, né? Ele, como o Adriano está falando ali, certamente ele também teve. Mas o que, que ele fez? Ele fez orações e súplicas a quem o podia livrar. E nós também vamos fazer orações e súplicas a quem nos pode livrar. Se você, quanto mais necessidade de fazer oração você tiver, melhor. Quanto mais necessidade de fazer oração você tiver, melhor. Amém? Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Quanto mais fraco, mais necessidade de orar eu tenho. Quanto mais fraco, quanto mais precisão eu tiver, mais necessário me faz orar e pedir a Deus, invocar o Senhor. Né? E aí eu vou me aperfeiçoar, porque na medida que eu vou passando essas coisas, eu vou saindo cada vez mais forte. Amém? Não é assim, Fia? Não é assim? Não é assim? Amém. Tinha mais alguma coisa? Mas vamos deixar por outra hora? Vamos deixar para outra hora ou não? Lucas capítulo 9, só para a gente ler esse pedacinho aqui que é interessante. Leia para nós, filha. Lucas 9:57.
Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse ainda o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Está bem? Então, quando você lê no versículo 57, quando iam pelo caminho, eles iam... Ele já tinha ajuntado algumas pessoas que iam com ele pelo caminho. Presta atenção. Então, iam pelo caminho. Era naquele caminho ali, viu, gente? Era ali, naquele caminho. Algumas pessoas iam com ele pelo caminho.
Né? Aí já teve um, lá engraçadinho, que, olha para você ver, se eu fico olhando assim, fico imaginando, é como se eu estivesse vendo lá. Né? Um aproximou dele, disse para ele: Senhor, ó, onde o senhor for, né? Um, ora, onde o senhor for, eu vou estar junto com o senhor, viu? Precisa ter medo, não. Aonde o senhor for, eu vou estar juntinho com o senhor, viu, senhor? Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem, disse alguém que estava junto com ele: seguir-te-ei para onde quer que for. Aí respondeu Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas, ó, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, na hora que nós tivermos que reclinar a cabeça, não vai... Na hora que nós tivermos que descansar e colocar a cabeça em alguma coisa, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí você vai exigir de mim, o homem que estava junto com ele: uai, senhor, a gente não tem nem onde pôr a cabeça, não? Né? Será que não está errado? Será que, né? Será que o senhor não está enganado, não? Esse caminho nosso não está certo? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quantas vezes nós fazemos essas reclamações? Quantas vezes nós não fazemos essas coisas aqui? E, amém? Essas cobranças, essas coisas. Interessante que nós, a gente não imagina que Ele está conosco, Ele está conosco andando com a gente. Quando você vai dizer: Senhor, Ele vai dizer: eis-me aqui. Ele está conosco no caminho. Não vos deixarei só. Vocês não vão ficar sem pai, sem mãe. Né? Eu vou estar com vocês. Aonde nós estamos? No caminho. E Ele? Só pode estar no caminho também. E não são as mesmas perguntas? Não são as mesmas respostas? Não são os mesmos problemas que a gente faz? Ele participou, por isso é que Ele pode socorrer você. Porque você também vai reclamar: onde põe a cabeça, Senhor? Aonde que eu ponho a minha cabeça? Não, não? Espera aí, Senhor, tem... Uai, e a gente não sepulta os mortos, não? E a gente não... Uai, Senhor, e a, né? Que negócio esquisito, que religião é essa? Que igreja mais doida? Lá é uma igreja doida, o pessoal morre e os larga para lá. As mesmas perguntas, as mesmas coisas, os mesmos problemas acontecem exatamente como aconteceu com ele. As mesmas coisas, gente. Não é, Marquinhos? Ele está no meio de nós. Onde é que nós estamos, Cláudia? Ou não é? Eu estou falando aqui, mas não sei se vocês concordam, não. Nós estamos só falando. Se vocês concordam ou não. Mas é a mesma coisa, Léo. Não tem outro jeito, não. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar e Ele está também no nosso meio, só porque Ele já não está mais, mas Ele já passou na carne, Ele não está na carne. Mas quando você pede ajuda, Ele auxilia só quem está no caminho. Ele socorre os que estão no caminho. Ele ajuda os que estão no caminho. Ele, certo? É para você, é para os filhos de Deus. O reino de Deus é isso aí. Pronto. Amém? Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás Por quê? Porque se a pessoa ficar olhando para trás, ele sai do caminho. Se ele ficar olhando para trás, ele fica pensando, uai, fulano, e bertano, e ciclano, e não sei o quê, etc. Aí começa a fazer muitas perguntas. Amém? Valeu? Valeu? Quem ficou mais triste do que estava? Mais com medo? Eu tenho medo demais da conta. Se eu tenho muito medo, o que acontece comigo? Ora, mano. Se eu tenho muito medo, a Virgínia está dizendo, o que que faz, Virgínia?
O senhor ora muito.
Aí, então você tem que orar mais. Você tem que pedir mais. Você depende mais de Deus. Quanto mais receio nós tivermos. É bem, Adriano, suas considerações finais para nós.
Amém, achei assim, tudo muito importante, né? O senhor mostrando, tudo acontece ali no caminho, né? A importância desse caminho. É, Jesus veio, né? Passou por tudo para nos ensinar, né? Porque ele se fez semelhante a nós, né? Ele se fez carne, passou por tudo, foi o modelo, iniciou ali o caminho. E da mesma forma, quando a gente inicia, né? Filho do homem, natureza humana, né? E naquele caminho nós vamos adquirindo, cheio de pecado, cheio de defeitos, né? E naquele caminho ali, através do sofrimento, através, né, das coisas que a gente vai passando, a gente vai sendo aperfeiçoado, vai adquirindo essa natureza. Como o senhor falou, né? O medo, ele é uma constante ali, né? Naquele caminho. Porque a todo momento a gente está com medo de ficar sozinho, está com medo de perder, está com medo, né? Mas, como foi falado, Jesus fez orações e súplicas, né? Ele foi o autor da salvação. E a todo tempo estava orando, suplicando. Quanto mais nós, né? Quanto mais nós devemos, né, fazer isso. A senhora me explicou. Quanto mais a gente sofre, quanto mais a gente passa, né, por medos, por tribulações, perseguições, aí sim, né, a gente vai se aproximar mais ainda de Deus. Porque a gente vai ver que por nós mesmos, né, por nossas forças mesmo, não tem como. E a gente, depois que entra nesse caminho, a gente tem que continuar, né, como o senhor estava falando. Muito mais difícil é sair dali. Então você tem que continuar, né, como foi falado. O diabo, muitas vezes, ele usa dos medos, né, ele explora esses medos para nos desviar desse caminho. É igual o senhor falou, aí é uma ladeira, né, você vai só de mal a pior. Mas, assim, graças a Deus, né, que Deus está nos mostrando que uma vez nesse caminho é muito melhor para a gente, que ali é que a gente vai ser aperfeiçoado, aceitar, né, quando a gente estiver passando pelos sofrimentos, né, aceitar que aquilo é o melhor para a gente, que a gente vai sair dali fortalecido, vai sair dali aperfeiçoado.
Amém. Aumenta a sua fé nele, aumenta a sua confiança nele, né? Aumenta o seu relacionamento, melhora com ele, tudo melhora, porque você, a partir dali, você vai considerar muito mais o favor que ele fez por você, a salvação que ele, a mão que ele estendeu, sabe, o carinho que ele teve com você na hora do seu sofrimento. Então isso faz com que você o ame muito mais mesmo. Amém? Tinha até um outro trecho que eu ia mostrar, mas não vai dar tempo. Eu quero que você fique bem com isso. Na verdade, a gente tem muito, muito o que entender. Porque o povo se perde exatamente pela falta de entendimento. Deus desse século, Deus desse século, ele cega o entendimento da pessoa para que ela não descubra a beleza que é o Evangelho, né? A salvação de Deus. Então, que Deus abençoe você, que Deus te dê bastante fé,
né, que Deus te dê um entendimento que não permita você ficar magoado com Deus, não permita você entristecer com Deus, que você possa amá-lo cada vez mais e entender que Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. Nem? Amém. À noite, quem seria capaz de explicar, fazer uma explanação sobre o que foi falado aí? Você seria, Paulinho? É? A Paula, você faria, Paula? Adriana? Quem que gostaria? Assim, porque seria importante que a igreja à noite, não tem uma igreja que vem à noite? Seria bom que ela, porque com certeza, eu não sei exatamente, mas com certeza Deus deve falar mais alguma coisa em torno disso aqui. E aí, pega dali para frente, aí não entende direito. Mas também, vamos ver como é que vai ser. Né? O Elmo está aí firme, tem a Adriana, né? Está ali firme. Amém? Tem a Juliana, a Aninha, a Hermosa. Amém. Mateus. Amém. Só nome importante, só gente importante. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, rapidinho, que nós temos que passar uma vassoura nas instalações. Neto, Deus abençoe. Debinha, Estílio. O Léo. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, que anda com a gente, que está ao nosso lado, nessa caminhada, que não nos deixa só, que sabe das nossas limitações, fraquezas. Tu sabes, Senhor, o quanto nós temos medo. Como é difícil falar, não é tão difícil. O Evangelho tem essa característica. Na nossa boca, no nosso ouvido, ele tem um sabor doce. Nós aceitamos normalmente, até admiramos. Encantamos com a preciosidade do entendimento da palavra, com as revelações, de saber que apesar de 2000 anos passados, isso é tão real nos nossos dias. É como se as coisas estivessem se repetindo. É como se as coisas estivessem acontecendo. E nós, com medo de aproximar muito do Senhor, vamos ficando para trás.
na esperança de que as nossas forças se refaçam. Da forma como nós entendemos. Queremos resistir muitas vezes à opinião do Senhor. Embora o Senhor nos queira esclarecer com a Tua palavra, que não é bom, que o melhor para nós é ficar mais perto de Ti, Senhor. É aproximar-nos, Senhor. Não que o Senhor vá nos expulsar da Sua presença quando nós atendemos a nossa mãe que nos chama, quando nós enterramos os nossos mortos, quando nós olhamos para trás. O Senhor entende o medo, o Senhor entende o nosso receio, o Senhor entende a nossa fraqueza, e por isso Tu és também o nosso advogado. Tu és também o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Por isso Tu és Deus, Senhor. Obrigado, sem o que ninguém se salvaria, sem o que realmente ninguém seria capaz. Ninguém. Ninguém, Senhor, poderia suportar se o Senhor não estivesse nos ajudando, se o Senhor não estivesse advogando a nossa causa, se o Senhor não estivesse, Pai, nos perdoando. Não poderíamos nunca, nunca, amém, permanecer nesse caminho. Clamo ao Senhor por misericórdia, para que a igreja que está aqui não desfaleça em seu sofrimento. Amém. Pelo contrário, recorra ao Senhor, como já aquele que jamais nos deixará só, jamais nos deixará de ouvir. Tu és o nosso Salvador, nosso Deus, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pode confessar a Deus toda a sua dificuldade, o seu medo, o seu receio. Sabe? Deus, Ele é misericordioso. Por isso Ele foi feito nosso Salvador. Por isso Ele realmente pode socorrer. Ele sabe da sua dificuldade. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Que coisa boa. Pai querido, nos faça vencer toda a dificuldade da carne, toda a imposição que nós temos pela carne. Amém, amém.
deixa meu corpo, oh Deus. Olhe só quantas marcas de dor. Sempre já parei.
Com palmas.
Quero chegar na casa de meu pai. Tenho tanto medo de não conseguir, mas ouço sua voz dizendo:
falar, né? O pior já passou. Não temas. Chama, né, por mim. Invoque-me no dia da angústia. Chama por mim. Nunca te deixarei. Como é bom a gente ouvir de Deus. Nunca te deixarei só. Quanto mais nós fizermos orações, invocarmos, mais nós o amaremos. Amém, amém. Amém. Nós então estamos encerrando em nome de Jesus.